Agora são 10 horas e 36 minutos. A gente sabe que a pandemia já dura mais de um ano e afetou muitas pessoas. Claro que começou, todo mundo ficar naquela especulação. Como é que vai ser a vida na pandemia? Alguns achavam que não duraria tanto. Durou mais do que todo mundo esperava. Ainda está acontecendo. E mexeu muito com as pessoas. Não é só na questão econômica, no trabalho, efetivamente com a saúde, mas também com a saúde mental das pessoas. As relações mudaram, ou pelo menos os ambientes das relações mudaram, de uma forma ou de outra. Para entender um pouco mais isso, os efeitos que isso traz, como lidar com isso, eu estou aqui com a psicóloga, doutora, pós-doutora em psicologia, Vânia Santana. Vânia, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Eu queria saber se está tudo bem com quem está enfrentando essa pandemia já faz mais de um ano. E as pessoas, lá no começo, achavam que ia durar pouco, durou muito. E algumas ficam em depressão. A depressão aumentou muito. Como é que a gente lida com algo que é passageiro, mas está durando muito?
Na verdade, é difícil dar uma resposta como a gente lida pegando todas as pessoas, né, Gilson? Porque cada uma dessas pessoas tem uma forma de se relacionar com o mundo, tem uma forma de sentir as coisas que acontecem com ela, mas, de maneira geral, o que é possível perceber é que cada uma dessas pessoas teve que alterar a sua vida e não foi por conta própria, foi por imposição de alguma coisa que está acontecendo externo a ela. E, a priori, isso já gera um mal-estar, uma indisposição em continuar levando a vida de uma forma forçada. Se a gente aliar a essa contrariedade, a perda de pessoas próximas, o convívio excessivo dentro de casa com pessoas que às vezes são muito diferentes, isso pode, sim, gerar comportamentos agressivos, comportamentos depressivos, comportamentos de isolamento. Então, o lidar com isso vai depender da habilidade que cada pessoa tem em estar mudando as condições que estão sendo impostas a ela.
É a tal história de ser resiliente, é isso?
Resiliente está na moda.
Na moda. Tem cancelado, depois de falar disso também.
Isso, mas é que, na verdade, o termo resiliente, né, Gilson, acaba sendo usado como se fosse uma força de vontade da pessoa, como se fosse de moto próprio. Ah, aquela pessoa é resiliente, aquela não é. E, na verdade, a resiliência é uma coisa que a gente aprende desde a infância. Como é que a gente foi ensinada a lidar com adversidades? Como é que a gente foi ensinada a lidar com frustrações? Então, na frustração, a criança foi ensinada a desistir ou a criança foi ensinada a dar um tempo, estudar de novo para tirar uma nota melhor. Então, o ser resiliente é um rótulo que descreve uma forma da pessoa agir. E essa forma dela agir foi aprendida. Então, eu não acredito que na pandemia se desenvolva resiliência. Eu acredito que aquelas pessoas que já lidavam melhor com os seus próprios problemas tendem a lidar melhor com os problemas decorrentes da pandemia.
Bom, agora eu vou tocar no assunto que, enfim, você estava falando de cancelado. Você falou que a resiliência é uma coisa que as pessoas adquirem, né, ao longo da sua vida, desde a infância, ou não. Então, quer dizer, ninguém vai ficar resiliente agora. Agora, vamos pensar o seguinte, né, tem gente que lida fácil, eu acho, pelo menos, né, me assusto às vezes, o negócio de descartar problemas, descartar as pessoas. Ah, tá me enchendo muito o saco? Pego a tecla do computador e deleto. Pá, não tem problema. Cancelo, como a gente fala. A pandemia é melhor para esses? Do estilo, tô em casa. De repente a minha relação com a minha esposa ou meu marido tá ruim? Deleto. Pá. Meu trabalho tá me enchendo o saco. Deleto. Tá. O vizinho aqui do lado me enche o saco. Deleto. Cancelo. A vida é melhor na pandemia para quem pensa assim?
Na verdade, eu vejo assim, né? Existe uma cultura realmente de cancelamento atualmente, né? E eu não acredito que esse cancelamento ocorra no momento em que a pessoa aperta a tecla do computador e a outra deixa de existir, porque na realidade ela não deixa de existir. Eu acredito que isso já seja um resultado, Gilson, de toda uma cultura centrada no próprio indivíduo que a gente está tendo nas últimas décadas. Uma cultura extremamente individualista, extremamente egoísta, de efeitos imediatos, então só me interessa aquilo que me dá um prazer imediato, eu não penso nada em médio e longo prazos. A gente tem todo um contexto político, não só no Brasil, que favorece isso. Então, as pessoas estão naquele tradicional, puxar a brasa para a minha sardinha. Então, elas não desenvolvem nenhum um tipo de tolerância ao diferente, ao aquilo que é contrário ao que elas desejam, aquilo que vai em oposição ao que elas acreditam. Aí a gente vai formando pequenos guetos, né? Então, eu só converso com você porque a gente pensa igual, a gente sente igual, a gente tem tudo igual. Oba, que legal, então você é parça. Agora, se você pensa diferente, se você sente diferente, você é um inimigo, meu bem. Você não vale nada, então está na hora de eu te cancelar. Então, eu te tiro da minha vida. E isso, para mim, tem uma implicação muito séria, que é a incapacidade que as pessoas estão desenvolvendo em ser tolerantes. As pessoas estão extremamente intolerantes. E nesse intolerante entra isso que a gente está dizendo, que é simplesmente ignorar que o outro existe. Se você pensa diferente de mim, a gente não vai discutir para chegar, para eu entender você e você me entender. Ou você se convence ao que eu considero certo, ou você me convence ao que você acha certo, ou então você não presta, cara, você está fora da minha vida.
Bom, agora eu vou deixar a coisa um pouco pior. Vou pensar o seguinte, né? Se você tem essa coisa de cancelar, deletar, né? A gente tem que aprender que a gente não está sozinho, tem outras pessoas. A gente sabe, na vida da gente, se a gente é mais calmo ou nervoso, se a gente é gordo ou magro, alto ou baixo, se a gente é simpático ou antipático, por causa dos outros. Quando eu penso, quem sou? Exato. Quem sou? Porque os outros me dão a medida. Os outros me dão a medida. Ah, eu sou uma pessoa muito chata. Por quê? Minha mãe já dizia, né? Meu amigo já falava. Se essas pessoas hoje deletam quem elas querem, que medida que elas têm? Do tipo, meu umbigo dá a dimensão do que sou? Como é que é isso aí?
Fica exatamente assim. É essa cultura egocêntrica que a gente está tendo ultimamente. Eu sou o certo, eu sou o correto, eu sou o bom, eu sou o ótimo. O que eu penso é o que deve prevalecer e o que eu quero é o que eu devo obter. Então, fica muito difícil mesmo, Gilson, porque você perde a referência do outro. E você só existe em relação ao outro. Ninguém existe no vazio social. E esse quem eu sou, é o que a gente chama de eu, chama de self, isso foi construído também pelas pessoas... Também não. Isso foi construído pelas pessoas que interagiram comigo desde a minha infância. Como é que eu começo a separar o que eu sou daquilo que a minha mãe é? É a minha mãe dizendo, você é pequenininho, você é meu filhotinho, você é uma gracinha. É outra pessoa dizendo para mim que eu existo fora dela. Uhum. E isso vai para a escola, isso vai para as relações sociais, relações afetivas, amorosas, sexuais. É o outro quem nos fornece um parâmetro de quem eu sou. E quando eu perco isso na desvalorização do outro, na negação do outro, eu perco a mim mesmo, eu perco a minha parte que é referendada pelo outro. Aí eu fico deprimido.
Então você está me dizendo que esse egocêntrico, ele é mal criado, alguém criou esse ser, né? Ele é mal criado, esse é mimado, né? E solitário.
Você sabe que mimado eu não diria, porque eu sou uma voz no deserto a respeito de ser mimado, Gilson. Eu acho ser mimado muito bom. Sério? Eu não acho que as pessoas mimadas são pessoas más, pessoas improdutivas. Eu acho que pessoas mimadas talvez tenham um déficit de habilidade em perseverar mais para conseguir as coisas, porque as coisas para elas sempre foram dadas de maneira rápida. Uhum. Não necessariamente fácil, mas de maneira rápida. Então, o ser mimado normalmente é uma pessoa que foi amada demais. E excesso de amor não se traduz em erros, se traduz em alguns ajustes finos. Uma pessoa pode ser extremamente mimada e ser extremamente solidária. Ela não precisa ser egoísta. Agora, quando eu cresço num ambiente onde sucessivas vezes eu sou invalidada no meu sentimento, no meu... O exemplo clássico é aquele, né? A criança cai, se machuca, está lá cortada, doendo, uhum. Chega a mãe e o pai fala, não, bobagem, isso não é nada, filho, já vai passar, quer ver, eu dou um beijinho e passa. Isso é invalidar a dor que a criança está sentindo. Isso ensina a criança a não esperar afeto do outro, a não esperar amor, a não esperar acolhimento do outro. Então, assim, o problema muito maior é em você distanciar a criança do verdadeiro afeto e não deixá-la aprender sobre emoções, sobre sentimentos, do que mimá-la. Mimá-la é o menor dos riscos.
Então, aquela história, caiu, se machucou, você tem que falar assim, não, entendo sua dor, tá doendo, né, tal, mas...
Vem cá, eu te dou colo, cá, tá lá, doendo muito, tá doendo como bastante, que dói, como ir, dói, onde fala, dói, é validar isso.
Ou seja, a dor existe, assume que ela existe, você está enfrentando existe. Ela, te ajuda a enfrentar, não é isso?
Isso. Agora... É o tradicional, conta comigo, eu estou com você.
Entendi. Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, então acaba se exaltando muito os nossos defeitos, pelo que você fala, né? Aquela coisa Sim. Assim, a pandemia não estraga e nem melhora ninguém. Só exalta o que a gente tem de ruim. Ou de bom também. Agora tem aquela coisa, aquela pergunta que eu considero fatal. A gente tem aí 400 mil mortos, né? A gente tem um grande Sim. Número de gente contaminada. Acho que todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo nas redes sociais, perdeu alguém, perdeu um amigo, enfim... Tem alguma história triste para contar em relação à Covid? Ela vai passar. Calculo que daqui um ano, dois anos, numa Sim. Conversa que nós vamos ter, você vai virar para mim e falar assim, pô, Gilson, relembra da pandemia e tal. O que, que vai ficar? Ou vai todo mundo daqui uns dois, três anos ter uma leve lembrança e a vida que segue?
Então, eu ainda acho isso uma incógnita, Gilson. Porque o que vejo é assim, aquelas pessoas que perderam alguém muito próximo, alguém muito querido, e que na cabeça delas não era para ter sido perdida, por exemplo, você perde um filho com 20 anos, sabe? Você tem certeza que se não fosse a pandemia, essa pessoa não teria morrido agora. Eu acredito que para essas pessoas a vida vai ter um outro significado. A fragilidade da vida vai ser mais concreta. Uhum. Mas, entretanto, para aquelas pessoas que passaram meio ao largo, foi um amigo, foi alguém distante, isso vai se perdendo com o tempo. Porque uma característica muito marcante na nossa espécie, né, nos seres humanos, é que conforme o tempo vai passando, a gente vai minimizando a força, a relevância de alguns episódios. E, lógico, isso é uma função adaptativa, senão você morreria com todos os traumas que você passa pela sua vida, né? Então, eu acredito que algumas mudanças ocorrerão. Algumas mudanças de sensibilidade ao perceber o outro, de não ter mais certezas a respeito das coisas, de achar que o não esperado acontece, de saber que a gente tem um sistema de saúde que favorece algumas pessoas e desfavorece outras. Então, essa conscientização, mas fundamentalmente eu acredito, Gilson, que o que vai sobrar mesmo é que a gente é um grupo só, a gente é o grupo dos humanos. E que algumas coisas que antes a gente falava, ah, não, é porque foi pro SUS, ah, não, é porque não sei o quê. Agora a gente sabe que aquilo que altera a tua vida, mais cedo ou mais tarde, atinge a minha. Isso eu acho que é uma coisa que vai ficar.
Queria fechar essa conversa com você, falando de algo que eu fico pensando, às vezes, refletindo. Acho que os ouvintes também fazem isso, né? Quando a gente fica imaginando as pessoas que param para pensar nas atitudes que tomam, não só a questão de usar máscara, distanciamento social, né, higienização, enfim. Que pensam nas medidas necessárias para que todos possam sofrer o menos possível, por mais que eu me sacrifique. Uhum. Eu tenho que fazer meu sacrifício. Eu gostaria de estar fazendo as coisas que eu gosto, mas às vezes não dá para fazer, porque vai colocar em risco a vida de outras pessoas e a minha também. Né? E algumas pessoas que estão nem aí com isso. Tipo, eu não vou aguentar mais isso. Né? E eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, ah, Justo, a gente não pode achar que essas pessoas que vão em festa clandestina, vão se concentrar em algum lugar, elas estão um pouco se lixando, é uma forma de fuga. Né? É difícil pensar numa necessidade para todos quando, de repente, tem atos que não estão muito ligados nessa preocupação coletiva. essa coisa legal que você falou assim, pô, nós somos uma, nós somos seres humanos, né? Como é que eu fecho isso? Como é que eu penso isso?
Gilson, eu acho que isso é um problema, é como o nosso preconceito racial, né? É um problema estrutural, sabe? O que eu vejo não é que as pessoas não estão nem aí com o outro, elas não estão nem aí com elas próprias, porque elas se acham imortais. A pessoa que vai para uma festa clandestina, ela não está pensando que ela será contaminada, quanto mais transmitir isso para outro. Ela tá, sabe aquele raciocínio que a gente tem quando a gente tem 13 anos, que a gente pode pular de um prédio só com o guarda-chuva e que vai dar tudo certo?
Nossa, quem não pensou isso?
Então, eu acho muito ruim falar isso, mas é um comportamento de quem ainda não tem o raciocínio lógico completo. Ela ainda não chegou no último estágio de raciocínio do desenvolvimento humano. Ela está num período mágico ainda. Eu sou imortal. E não tem como controlar esse tipo de pessoa a não ser pela lei. E como nós não temos fiscalização a respeito de tudo aquilo que se diz que é ilegal, as pessoas continuam fazendo. Então, assim, olha, é proibido festa clandestina, multa, R$1.000. Para algumas pessoas, R$1.000 significa o comer durante um mês inteiro. Para outras pessoas, significa uma noite de balada.
É verdade.
Então, para quem é uma noite de balada, R$1.000 não pesa. Então, eles vão continuar fazendo. Então, eu acho que é um problema muito mais sério do que simplesmente esse contexto da pandemia. É você fazer racha na Colombo, é você deixar menores de idade se embebedarem, é você não se preocupar com o sistema público de saúde, é você não se preocupar com a força do seu voto. É um problema muito mais amplo, na minha concepção, Gilson.
Tem um ouvinte nosso, Júnior Bataglini, mandou uma mensagem assim, sobre essa conversa que a gente está tendo, né? Ele falou assim que, na concepção dele, tá? Até se quiser comentar. Okay. Ele falou assim que ele acha que tem algumas etnias, tem alguns grupos que são mais frios do que outros. Tem um certo distanciamento mais do que outros. Ele falou assim, desculpa se a minha opinião está errada, mas ele lembra assim, ele lembrou da campanha da fraternidade, que falava assim, ninguém cresce sozinho, né? E parece que as pessoas não enxergam isso, né?
Eu acho que esses rótulos que a gente usa, né, Gilson, mais frio, mais caloroso, mais amável, eu acho que são rótulos que descrevem comportamentos. Então, tem pessoas que realmente foram educadas a ter menos contato com o outro, contato físico. Tem pessoas que foram educadas a não perceberem os próprios sentimentos. Então, tem gente que fala, eu não sinto isso. E esse não sinto isso significa o quê? Que ela não sabe nomear o que ela sente. Ela tem aquela coisa no corpo, mas ela não consegue nomear. Então, ela não consegue traduzir isso para uma linguagem verbal e dizer disso para o outro. Então, a gente tem esse hábito, mas os alemães são mais frios, os japoneses são mais frios. E eu acredito que é uma cultura onde a expressão do afeto e do sentimento se dá por outras vias e não da forma como a gente faz. Então, as emoções básicas do ser humano são as mesmas. Quem assistiu aquele filme Divertidamente sabe quais são as nossas emoções. Aquilo existe em todo mundo. Agora, algumas pessoas aprenderam a externar e a fazer valer a emoção e outras pessoas não. Salvo algumas patologias muito graves, né?
Vânia, dá vontade de conversar mais, mas enfim, chegou o limite da nossa conversa, o tempo está esgotado. Obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Obrigado pelo convite, Gilson. Sempre muito gostoso estar aqui com você.
Uma honra, a honra é nossa. Conversei com Vânia Santana, mestre, doutora, pós-doutora em psicologia. Vamos um pouco sobre esse momento, né? Como é que a gente encara isso? Nosso comportamento diante de um problema que é de todos, nem todo mundo encara dessa forma. E falamos um pouco sobre essa sociedade do cancelar, né? Até que ponto você poder descartar as pessoas facilita ou não a convivência com a pandemia.